Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Antes de mais, não podia começar este segundo episódio sem agradecer todas as palavras de apoio, o feedback que foi dado ao longo destas últimas duas semanas, seja no Twitter ou outras redes sociais, mensagens privadas de muitos dos nossos ouvintes, tanto na Rádio Lisboa, a RLX, mas também diferido no Spotify e noutras plataformas de podcasting, que vieram agradecer não só o programa, de demonstrar a surpresa que tiveram pela curadoria que este Para Cá do Abismo trouxe, e também aquilo que mais era esperado para mim enquanto host e enquanto autor deste programa musical, de perceber se no meio da minha escolha de 10 músicas diferentes, de 10 artistas diferentes, se haveria alguma que criasse curiosidade em quem nos ouve e a vontade de conhecer mais e conhecer para além daquilo que foi esta pequena demonstração estética e musical destes artistas. O programa de hoje abre precisamente com aquela que é a minha maior descoberta de 2021 e que, de alguma forma, segue a ideia que eu tinha quando pensei em criar este Para Cá do Abismo, ou seja, uma demonstração, uma partilha musical das minhas descobertas, das minhas viagens semanais à procura de novos artistas e novas bandas. Neste caso, esta banda que vai abrir este segundo episódio de Para Cá do Abismo será, quase de certeza, quando houver o resumo do meu ano de 2021 no Spotify, a banda que eu mais ouvi e que foi curiosamente uma banda que descobri apenas em junho. Esta banda trata-se de Oceans of Slumber, uma banda criada em 2011 em Houston, no Texas, nos Estados Unidos da América, por Dober Beverly, o baterista, com outros membros da banda, na altura com um vocalista masculino, que iria, aliás, gravar o primeiro álbum e que marcaria muito uma sonoridade de doom, quase stoner habitual das bandas do género underground dos Estados Unidos. Mas em 2016 há um ponto de viragem, e talvez aquele ponto de viragem que demarca por completo uma charneira musical entre aquilo que eram os Oceans of Slumber dessa primeira metade da década passada e a segunda metade, e o elemento óbvio que me fez apaixonar por completo por esta banda, de ficar completamente viciado nos seus álbuns e de andar a ouvir muitas das suas faixas em repeat. Em 2016 que entra para a banda, após a saída do vocalista original, que tinha uma forma de cantar mais gutural, mais próxima, como dizia, de um doom barra stoner típico dos Estados Unidos. Mas é precisamente nessa fase que entra a Cami Gilbert, uma cantora mezzo-soprano afro-americana, que por acaso é casada com o baterista Dober Beverly, e que muda por completo a estética dos Oceans of Slumber logo no seu segundo álbum. Infelizmente não os conhecia quando fizeram parte de uma das bandas de abertura da turnê de Swallow the Sun, que passou por Portugal, e portanto infelizmente apenas os conheci agora, e conheci-os com o seu último álbum de 2020, chamado Oceans of Slumber. Portanto, o seu quarto álbum é o seu self-titled. E vamos perceber aqui uma grande diferença e algo que não é muito habitual no metal. Apesar de, no futuro, trazer aqui alguns exemplos, especialmente de bandas norte-americanas, do quanto a originalidade e os elementos únicos que a musicalidade dos afro-americanos têm noutros géneros, de que forma é que isso pode enriquecer um género como o metal. Neste caso, uma voz como a de Cami Gilbert, muito mais quente, muito mais, ao mesmo tempo mais soturna nesse calor que a sua voz tem, vem de certo tornar-se o elemento mais agregador e o elemento mais cativante para gostarmos destes Oceans of Slumber. E para conhecerem a voz da Cami, e de certeza para ficarem tão apaixonados pelo ambiente que ela e os Oceans of Slumber criam, deixo-vos neste momento a abertura com a faixa A Return to the Earth Below, de 2020, do álbum Oceans of Slumber.
I could never hold.
Façamos agora uma viagem de 40 anos, atravessemos o Oceano Atlântico dos Estados Unidos para o nosso Portugal. Seria impossível para mim não fazer um segundo episódio, um episódio mais típico daquilo que espero para o Para Cá do Abismo, sem apresentar aquela que é indubitavelmente a minha banda de progressivo barra folk, rock progressivo ou folk rock, favorita de Portugal. Falo, obviamente, da Banda do Casaco. Uma banda que foi criada em 1973 por ex-membros dos Filarmónica Fraude, como António Avelar Pinho e o Luís Linhares, mas também o Celso Carvalho dos Plexus e o Nuno Rodrigues. A Banda do Casaco é possivelmente uma das bandas mais originais que já passaram por Portugal. E mesmo nesta fase de experimentação que nós vimos acontecer muito por toda a Europa, mas não só, ligada ao rock progressivo e também com alguns lives de folk, relembro-me, por exemplo, do caso de Jethro Tull, o quanto foram incorporando alguns elementos da música folk britânica nas suas composições. E agora imaginem que foi exatamente isso que a Banda do Casaco fez, num período de transição do Estado Novo para a democracia. Tempos conturbados, obviamente, com alguma abertura cultural, e que incorporam esta estética folk portuguesa que existe e é tão demarcada e trazem-na para um ambiente do rock progressivo. Desde a sua formação que a Banda do Casaco teve vários alinhamentos ao longo dos 11 anos da sua constituição e da sua existência. Foram várias as vozes, vários os músicos, vários instrumentistas que passaram por esta emblemática banda portuguesa, do qual obviamente não podemos deixar de evidenciar Cândida Branca Flor, que se estreia no segundo álbum da Banda do Casaco, na altura chamada Cândida Soares. Aliás, o seu nome artístico viria precisamente uma das faixas de Banda do Casaco, Romance de Branca Flor. E é aí que Cândida Soares deixa de o ser e passa a ter o nome artístico pelo qual viria a ser conhecida até à data da sua morte em 2001. Para mim seria muito difícil, e admito que nesta apresentação da Banda do Casaco, por ser uma banda tão experimental e ter um som tão característico e de ter tido várias fases, entre uma fase inicial muito mais folk, com uma incorporação muito maior dos elementos habituais da música portuguesa, ou uma fase final em que já tinha uma postura muito mais rock prog, em alguns momentos até mais radiáveis. E é precisamente nesta fase, em 1980, naquele que, dentro de uma discografia que para mim é praticamente toda brilhante, está o meu álbum favorito. Em 1980 há um álbum que é lançado no mercado português, com algum sucesso comercial, chamado No Jardim da Celeste. Este No Jardim da Celeste tem duas alterações específicas ao alinhamento da Banda do Casaco e que para mim fazem toda a diferença. Para além da óbvia genialidade do António Avelar Pinho e do Nuno Rodrigues, que são dois elementos que se mantiveram praticamente desde o início na banda, é a entrada da grande Nela Deiras enquanto voz da Banda do Casaco. Nela Deiras, que relembro, já tinha algum nome na cena musical portuguesa pelas suas participações não só no Estrovante, mas também na Brigada Vítor Jara, e que para mim encontra aqui o casamento perfeito entre aquilo que é a voz única da Né e uma banda tão sui generis e tão única também ela como a Banda do Casaco. Para além disso, curiosamente, o baterista de No Jardim da Celeste chama-se Jerry Marotta, que na altura não era menos do que baterista do Peter Gabriel e que achou a Banda do Casaco tão interessante que acabou por vir a Portugal para ser o baterista de estúdio deste grande álbum. Como vão perceber, aliás, nesta nem tanto, porque a temática da Banda do Casaco, do ponto de vista lírico, anda entre a incorporação de alguns elementos de elementos populares portugueses, mas também uma grande sátira e uma grande crítica àquilo que era a situação social e política de Portugal nos anos de instabilidade do pós-25 de Abril. E portanto, como dizia, para mim a maior dificuldade desta Banda do Casaco era escolher que faixa apresentar, que faixa poderia representar, e e mostrar-vos o quão cativante e quão interessante é uma banda como esta. Neste caso escolhi, obviamente, este álbum de 1980, um dos últimos álbuns da banda do Casaco, No Jardim da Celeste. Escolhi uma faixa cantada pela Neladeiras. E aqui fica Ai Se Luzia. No primeiro episódio falei do algoritmo do YouTube e o quanto ele funciona de forma positiva. E quando expus três bandas que eu conheci precisamente por causa desse algoritmo, falei do ponto original, da recomendação que tive de ouvir uma banda chamada Soen, uma super banda de metal progressivo, que conta obviamente com talvez o seu elemento mais emblemático, o baterista Mário López, que fez carreira em Opeth. Mas foi a voz do vocalista, Joel Ekelof, nesta primeira música que ouvi de Soen, que me fez ficar apaixonado pela beleza e pela tristeza desta banda de metal progressivo. Aliás, super banda, já que é constituída por diversos ex-membros de outras bandas mais ou menos conhecidas. E é aqui que encontrei, no álbum de 2014, a Tellurian, uma balada tristíssima com um videoclipe que ajuda a criar esse ambiente e esse peso emocional. É uma música triste, tocante e pungente, para o qual, obviamente, a voz de Joel Ekelof acaba por atingir-nos diretamente com a sua emoção e com a sua melancolia e também a sua beleza. Já tive a sorte de ver Soen praticamente todas as vezes que a banda veio a Portugal. E é curioso ver o quanto o número de espectadores dos seus concertos tem aumentado de ano para ano. Este ano, no final do ano, está previsto o seu regresso a Portugal para mais um concerto, desta vez no Lisboa ao vivo, e não irei apenas porque, apesar de achar que Sona é uma boa banda, sinto alguma repetição estética e musical nos seus dois últimos álbuns. E portanto, depois de ter visto três ótimos concertos, acho que vou ficar por aqui. Ainda assim, não posso deixar de vos recomendar e de vos mostrar o porquê de ter ficado tão apaixonado por esta música e também pela própria banda, por tê-los conhecido nesta The Words de 2014.
Stop! There's nothing left here, no one to save.
Voltemos a saltar o Atlântico agora, regressando ao continente norte-americano, até ao final dos anos 80, quando dois primos mexicanos, na cidade do México, influenciados por aquilo que é a cena eletrónica industrial da Europa, especialmente do centro da Europa e neste caso da Alemanha, com esta influência toda acabam por permitir a criação de um nicho, de uma pequena cena de música eletrónica mais negra na cidade do México. Criam um projeto chamado Niñera Degenerada, que viria a mudar em 93 para Hocico Degenerada, e que pouco depois a palavra degenerada acabaria por cair e ficariam aqueles que será possivelmente uma das bandas de agrotech mais conhecidas das últimas décadas. Hocico, uma banda eletrónica bastante agressiva, obviamente começa com uns lives de EBM, mas que progride e assenta a sua criação musical dentro de um ambiente agrotech, e que foi criado pelos dois primos, Erk Aykrag e Raxo Agroyam, que apesar de parecerem nomes estranhos, são apenas dois nomes latinos escritos ao contrário. Neste caso, os primos Eric Garcia e o Oscar Mayorga são os dois criadores e os dois únicos membros deste duo de agrotech, de uma música eletrónica agressiva em que a maioria dos álbuns são espanhóis, e portanto não é de surpreender que acabem por ter permitido e conduzido e ser uma espécie de porta-estandarte desta música eletrónica mais pesada no México, mas é interessante ver a capacidade que tiveram para serem apelativos também aqui na Europa e especialmente na Alemanha, demonstrando o quanto este Para Cá do Abismo pode ser uma viagem algo estonteante, como tem sido. Esta é a quarta música e passamos de músicas mais emocionais para algo que eu sempre usei como banda sonora para fazer jogging, dado o seu ritmo mais pesado e o ambiente agressivo com que estes dois primos toldam nas suas composições e nos seus álbuns. E portanto ficamos aqui com Hocico, uma música do álbum de 2005 Rack and Ruin, uma das relativamente raras músicas cantadas em inglês. E a faixa que vamos ouvir chama-se Love Posing as a Prostitute. Para muita gente, o nome Terence Trent D'Arby pode ser relativamente desconhecido, não tendo ideia que, durante um período específico do final dos anos 80 e o início dos anos 90, para a indústria musical, este músico norte-americano aparentava ser o descendente e talvez uma espécie de substituto do Prince e do Michael Jackson. Terence Trent D'Arby é uma das minhas vozes favoritas de sempre. É um multi-instrumentista e compositor de Nova York que representou uma grande mudança daquilo que era a pop rock que se ouvia à época, mas que sobretudo teve o grande interesse de trazer um revivalismo de um progressive soul que tinha tido o seu auge nos anos 70, e ele próprio acabou de representar este revivalismo desse género, desse soul um pouco mais experimental, também um pouco mais radiável em alguns aspectos. Terence Trent D'Arby teve uma estreia completamente arrebatadora em 1987, com um álbum repleto de êxitos como Wishing Well, Dance Little Sister, Sign Your Name, músicas que praticamente todos nós conhecemos, apesar de que a maioria das pessoas não consegue identificar qual o nome deste autor, esta literal estrela cadente, porque tão rapidamente surgiu no céu que parece ter completamente desaparecido. Aliás, esse desaparecimento, o próprio Terence Trent D'Arby, em muitas entrevistas, sempre acabou por alimentar alguns rumores que existiam da influência de bastidores da indústria que tanto Prince e Michael Jackson, e obviamente que os aparelhos que estavam à volta de ambos, moveram para tentar impedir o crescimento de Terence Trent D'Arby, que, relembro, com o seu primeiro álbum não só vendeu muitos e muitas milhões de cópias, mas também arrebatou muitos prémios pelo mundo fora. Uma curiosidade de Terence Trent D'Arby, e depois de uma fase em que a sua carreira acabou por estagnar em meados dos anos 90, voltou a ouvir-se falar de Terence Trent D'Arby após a morte de Michael Hutchence, dos In Excess, o vocalista, o malogrado vocalista da banda australiana, que estavam já destinados a atuar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sydney. E após a morte de Michael, foi Terence Trent D'Arby o cantor convidado para o substituir. Terence Trent Howard, que é o nome real de Terence Trent D'Arby, viria a matar precisamente a imagem e a personalidade de Terence Trent D'Arby em 2001 e mudaria legalmente o seu nome para Sananda Francesco Matreya, que é o nome artístico que ele usa hoje, não só artístico, mas também o seu nome legal, e é aquele pelo qual podem pesquisar. Sananda Maitreya, neste caso, o ex-Terence Trent D'Arby, continua a compor, continua a ser um excelente músico, um excelente intérprete até hoje. A sua voz continua tão perfeita e tão interessante e tão versátil quanto era no final dos anos 80 e início dos anos 90. Agora, obviamente, num registo ou numa escala muito menos conhecida do que o sucesso astronómico do qual Terence viveu na sua melhor fase da sua carreira. Não poderia deixar de escolher a música que me fez conhecê-lo. Se bem me lembro, conheci numa banda sonora de uma novela da Globo. Trazia esta música de 1995, do álbum Terence Trent D'Arby's Vibrator. E a música, e talvez uma das minhas favoritas de Terence, e que demonstra o potencial, a qualidade, a beleza e a versatilidade da voz de Terence Trent D'Arby. Fiquem com Holding On To You.
I left the east side for West Coast beauty, a girl who burned my thoughts like kisses. She was down by street decree. She swore she'd pull my best years out of me. Fat painted lips on a live white beauty, a tangerine girl with tambourine eyes. Her face was my favorite magazine, her body was my favorite book to read. They say that all poets must have an unrequited love, as all lovers must have where every moment I breathe her sigh, her bosom contains my sweet alibi, yeah. In an emotional mist, she breathes it forth and breathes it out as garden flowers. Why me of all the tough talking boys? I guess she heard my heart beat through the noise. They say that our poets must have an unrequited love. Yes, they do. As our lovers must have thought-provoking faces. But holding on to you means letting go of pain, means letting go of tears, means letting go of rain. Sorrows heal means letting go of what's not real, yeah, holding on to you, steps tried. She's my new religion, she's all I got. They say that all boys must have an unrequited love. Yes, they do. There's all lovers, I'm sure, must have that provoking feels. Yeah, but holding on to you, we're letting go.
À semelhança do que acontece um pouco por todo o mundo, especialmente na Europa, em que bandas de covers surgem como cogumelos, neste caso seria em 97, na cidade alemã de Freising, que Kalle Wallner, um guitarrista fã de rock progressivo, criaria com Yogi Lang, o vocalista, e com outros músicos, uma banda de covers de Pink Floyd. Curiosamente, a qualidade musical destes instrumentistas e também cantor que se juntaram para correr alguns bares e alguns pequenos espetáculos a homenagear a sua banda favorita, acabaria por evoluir numa banda que, na primeira década de 2000, tornar-se-ia uma das mais interessantes e também uma das mais conhecidas bandas de neoprog. Falo de RPWL, a banda alemã, liderada obviamente por Kalle Wallner, como já disse, que ouviremos num próximo programa graças a um projeto paralelo que o guitarrista tem, um projeto muito interessante, e que acabaria por ficar famoso, este projeto RPWL, e catapultar para a fama dentro da indústria do prog, graças ao álbum de 2005, World Through My Eyes, e curiosamente com uma faixa que foi aquela que me foi apresentada e que me fez querer conhecer mais desta banda alemã, que não era cantada, uma balada que não era cantada pelo vocalista habitual, Joachim Lang, mas sim Ray Wilson, que para quem sabe, ou para quem se lembra deste nome, foi o substituto de Phil Collins em Genesis. Curiosamente, esta história do substituto de Phil Collins em Genesis há de dar uma conversa posterior num próximo programa, e portanto vão sempre aqui haver também um ponto comum deste Para Cá do Abismo, são alguns pontos de ligação entre episódios e esta interligação que existe muitas vezes da indústria musical e como é que alguns artistas vão influenciar outros ou que histórias é que se cruzam. Neste caso, esta balada de prog viria a catapultar os RPWL para a fama dentro da indústria do rock progressivo, com uma balada belíssima cantada por Ray Wilson, Roses.
Thank you. tell me we can take our time. So I hope that we will meet again. Sheltered in your faith, you made me understand. But now, what's left is hidden under us.
Revivalismos são um elemento interessante. Nós vemos em muitos, muitos, muitos outros mídia, seja o caso dos videojogos, a literatura ou o cinema, há uma tendência para homenagear outras décadas, outras estéticas, outras abordagens que para alguns ficaram parados no tempo, mas que para outros são uma fonte de inspiração e uma fonte de criação de algo diferente. Neste caso, aquilo que sentimos na segunda década deste novo milénio, aquele que terminou há um ano, é que na música, e especialmente na música mais underground e no metal e no rock, houve uma certa trend e um revivalismo por aquele som retro e psicadélico dos anos 70. A forma como algumas das bandas desta época conseguiam transmitir uma atmosfera de oculto, uma atmosfera mais misteriosa com as suas composições. E isso sente-se obviamente com bandas como A Person, que também figurará aqui num episódio futuro, e obviamente naquela que é uma das maiores bandas de metal e que cresceu de forma estrondosa e colossal nos últimos 5, 6 anos, Ghost, que obviamente também figurará neste programa. Neste caso, falamos de uma banda que, talvez menos do que uma banda, é um projeto paralelo de um músico muito conhecido da cena do metal. Falo de Christopher Jonsson, o sueco fundador e compositor dos Therion, que ao longo destas 3 décadas de carreira que ele tem, com imenso sucesso com a sua banda principal, sentiu que algumas composições que estava a fazer, à medida que estava também a compor para Therion e para outros projetos, que havia aqui uma série de faixas que, do ponto de vista estético, não encaixavam no que se espera de um álbum de Therion. Eram faixas muito mais influenciadas não só pela sonoridade do ZABBA, por surpreendente que isso possa parecer, mas também pelo ambiente quase etéreo, alguns aspectos quase oculto, tanto de Led Zeppelin, mas também Black Sabbath e Blue Oyster Cult, entre outras bandas dos anos 70. E portanto, confrontado com esta realidade, a de que esta estética destas novas músicas não encaixavam com a sua banda principal, Christopher Johnson decidiu fazer uma banda, aliás um projeto, não chega a ser uma banda, um projeto paralelo, e criou esta Luciferian Light Orchestra, um álbum à semelhança daquilo que acontece com as suas músicas de Therion, que tem alguns lives de um paganismo e também de algum satanismo na sua atmosfera, sem obviamente recorrer a uma imagem violenta. Portanto, quem quiser investigar um bocadinho mais sobre também as linhas religiosas que pelo qual Christopher Johnson segue, vai perceber o porquê deste ambiente mais místico pelo qual os Luciferian Light Orchestra se movimentam. E portanto, não sendo uma banda, como dizia, Luciferian Light Orchestra, com o álbum com o nome da banda de 2015, acaba por ser o projeto de Christopher Johnson, do qual convidou a finlandesa Mari Paul como vocalista principal, e os backing vocals ficou ao cargo da sua namorada Mina Kardzic. O resto da banda acaba por não estar muito identificado, o que se depreende, e o que o próprio Christopher tem admitido, as participações dos outros multi-instrumentistas passam por alguns dos seus colegas e ex-colegas de Therion. E portanto, para vermos esta nova tendência, e acho que é uma tendência que tem trazido algumas ótimas bandas e ótimos projetos musicais com um ambiente mais oculto, fiquemos com Church of Carmel, de 2015.
Yeah.
apesar de não ter originalmente pensado em trazer esta banda para o alinhamento do segundo episódio, a notícia que recebi hoje de que decidiram, este trio britânico decidiu terminar a sua colaboração precisamente hoje, obrigou-me a fazer uma pequena alteração àquilo que era o alinhamento inicial. Falo dos Tosca, um trio que apenas lançou um álbum e um EP, um trio musical criado em Brighton em 2013, pelo guitarrista Rabia Massad, pelo baixista Dave Hollingworth e pelo baterista Ben Minal. É até algo irónico, originalmente neste lugar, a oitava música deste segundo Para Cá do Abismo estava reservada para a banda de Gent, Animals as Leaders, que é curiosamente a grande inspiração para a existência destes Tosca. Tosca é uma banda de... é um trio, como disse, de Gent. Para quem não conhece, o Gent é um subgénero do prog, hiper técnico, mesmo muito dedicado ao virtuosismo musical, instrumental, mas também rítmico, com um tom generalizado das guitarras mais graves, com o baixo bastante acentuado, e com um compasso maior, assim como algumas alternâncias rítmicas ainda mais evidentes do que no prog. Com alguma pena que vejo uma banda de jovens promissores que já tinham criado um EP original, mas que em 2018, com o único long play que acabaram por lançar, Fire by the Silos, do qual vamos retirar a música da apresentação, a música que entra neste alinhamento, e que infelizmente será uma banda que ficará remetida a esta pequena memória, que não chegou a atingir o reconhecimento dentro do meio que eu acho que mereceria, mas que eu acredito que os seus membros, seja em conjunto, seja a fazerem novos projetos, têm todo o talento e todo o virtuosismo também para criar novos projetos, novas músicas, novos álbuns que nos surpreendam. E portanto, aproveitando também para apresentar esse subgénero musical um pouco mais extremo do ponto de vista de virtuosismo instrumental, aqui ficam os Tosca com este Congress de 2018. Acho que deveria ser um ponto assente de grande parte das festas, especialmente de underground, que passam músicas não comerciais. O hábito que eu vi o Carlos Matos, o fundador e uma das pessoas mais emblemáticas de organização de eventos, neste caso em Liria, o eterno organizador do Entre Muralhas, que ao passar o seu alinhamento musical numa post-party do Entre Muralhas, teve um pormenor que eu nunca tinha visto, que foi projetar na parede o nome da banda e a música que estamos a ouvir. E foi precisamente por isto que, no meio da pista de dança da discoteca em Liria, ouço uma banda que o som me apelou tanto enquanto dançava que tive de pegar um telemóvel e apontá-la para não esquecer. E essa banda foi Diary of Dreams, uma banda alemã que surgiu em Düsseldorf em 1989 pela mão do guitarrista Adrian Hates e que nesta fase inicial, ainda no final dos anos 80 e início dos anos 90, era uma mistura entre o gothic rock e o dark wave. Seria já no final da década de 90 que Adrian Hates e os seus Diary of Dreams acabariam por deixar de parte, quase por completo, os elementos mais clássicos de gothic rock e abraçar por completo o dark wave num ambiente de sons eletrónicos mais dançáveis. Diary of Dreams tem uma longa carreira com mais de 20 álbuns lançados, do qual o último álbum, 2017, é Hell in Eden. É um álbum que demonstra sobretudo o ambiente depressivo da banda, ao mesmo tempo que nos apetece dançar, e durante este tempo de confinamento, sempre que os ouvia, a vontade que tinha era de voltar a estar na pista de dança à noite de uma festa no Metrópolis. E portanto convido-vos, enquanto ouvem este Para Cá do Abismo, ou fazerem uma pausa, a pegarem num copo, encherem da vossa bebida favorita, fecharem os stores, colocarem a música a tocar, para sentirem, com esta sua batida demarcada, quase uma marcha, um regresso às pistas de dança que eu espero que esteja para breve para todos nós. E portanto, do álbum Hell in Eden, de 2017, dos Diary of Dreams, fiquem com Epicon.
Do you hold it close and don't let go?
Se há banda que já caminhou por diversas áreas musicais, essa banda foram de certeza os Catatonia. Uma banda fundada em Estocolmo, em 1991, como uma banda de death metal por Jonas Rensk e Andres Nyström, e que viriam, logo a meio da década de 90, a abraçar uma sonoridade mais doom, com Jonas Rensk a continuar com os seus guturais que trazia dessa fase inicial de death metal. Mas seria em 96, com os abusos vocais que Jonas Rensk fez às suas pregas vocais, que os médicos, o seu médico vaticinou que possivelmente ele iria ter grandes consequências do ponto de vista do seu aparelho vocal, visto que os guturais, que ainda por cima eram mal feitos, mal executados, estavam a trazer-lhe grandes, grandes problemas à sua voz. E com o sucesso underground que Opeth, desculpem, que Catatonia estavam a ter nesta fase, Rensk viu-se obrigado, aí sim, a recorrer ao Opeth, a um grande amigo seu, Michael Ackerfeld, do qual falámos a semana passada, vocalista, guitarrista e compositor principal da banda sueca, e seu amigo de longa data, como disse, para o substituir ao vivo, para poder fazer guturais. E é curioso que, seguindo um bocadinho aquilo que falámos na semana passada sobre o Path, que mais ou menos em simultâneo Catatonia acabaria por progredir para um som mais progressivo na viragem do milénio, mas por motivos diferentes. Neste caso é que a obrigação médica que Jonas Rensk teve de abandonar os seus guturais e o som mais death, mais doom, obrigou também, como compositor principal da banda, a explorar outras linhas da sua voz, outras linhas estéticas. E neste caso, obrigou-o a tentar encontrar uma sonoridade que encaixasse na sua voz limpa. E seria já com este som característico, com uma produção muito, muito identificável da voz de Rensk em estúdio, que podem ver isso especialmente nos álbuns a partir do início de 2000, com segundas vozes sempre em harmonia que acabam por fazer embelezar ainda mais a voz de Jonas Rensk, que os Catatonia veriam progressivamente encontrar um maior reconhecimento mundial e a tornar-se obviamente um dos nomes grandes do metal dos últimos 20 anos. Aqui haveria uma grande dúvida de que música trazer para vos apresentar Catatonia. Talvez muitos dos que nos ouvem já conhecem, porque deste alinhamento é possivelmente a banda mais conhecida. E poderia trazer exemplos de álbuns famosos como Vive Emptiness ou The Great Cold Distance, mas a realidade é que o último álbum, o de 2020, que foi um dos meus álbuns favoritos do ano passado, City Burials, trouxe e demonstrou a grande maturidade musical que esta banda sueca tem, em especial o seu frontman e compositor Jonas Rensk. E que melhor forma para terminar o segundo episódio de Para Cá do Abismo com esta balada melancólica e hipnótica que inclui uma segunda voz feminina a fazer harmonizações, que não é algo muito habitual nos álbuns de Catatonia, mas que acaba por dar um ambiente completamente diferente à banda sueca. E fechamos assim este Para Cá do Abismo, com esta viagem um pouco depressiva, mas simultaneamente bela, com a balada Vanishers, de Catatonia, do álbum 2020, City Burials.
Drifting like water. Our years in the rivers of the aftermath, they shattered our right to wonder, delivered us from free will. Our stories were thrown on the fire, burning like Bibles. They shattered our right to wonder,
De uma viagem de 10 músicas, todas elas diferentes entre si, comentem, digam-nos que bandas, que projetos ficaram curiosos de conhecer mais, que músicas acharam interessantes, que géneros conheceram ou artistas que não conheciam antes e, sobretudo, esperem por mim daqui a 15 dias em mais uma viagem para cá do abismo.